Deputados, senhores deputados, senhoras deputadas, ou senhoras deputadas e senhores deputados, hoje temos uma reunião relativamente rápida, porque temos o plenário às 14h30, e portanto agradeço a todos uma certa celeridade no decorrer da reunião. E como já temos quórum, passamos já, aqui de imediato, aos pontos de ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata da reunião número 31, de 4 de março de 2026. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Diga, diga.
Oh, Sr. Presidente, e eu proponho que esperemos pelo coordenador do PS. Está bem? Não sei se alguém se opõe, mas acho que é. Está bem? Obrigado.
Não sei se repetimos a votação da ata ou não vale a pena. Pronto. Bom, passamos então de imediato ao ponto número 2. Comunicação de baixa à comissão, distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Mas quanto a isto, temos aqui sobre a questão do funeral, despesas de funeral e tudo relacionado com o subsídio funeral, etc. Temos aqui três projetos de lei, uma do Chega, outra do PS e outra do PCP, que vão ter um relator único e, portanto, pedia já ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata se fosse favor de indicar qual seria o relator destes três projetos de lei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós apresentamos como relatora a Sra. Deputada Manuela Carvalho.
Muito bem. Passemos então agora ao projeto de lei 458-18 do Chega, que altera o decreto-lei 28/2004, 4 de fevereiro, garantindo que nenhuma pessoa com doença oncológica perde rendimento enquanto luta pela vida. O que acontece? Esta discussão está agendada para o dia 13, portanto amanhã, e sendo assim não há tempo de designar relator, certo? O mesmo acontece para o projeto de lei 469/18 sobre creches de direitos laborais aos trabalhadores com doença oncológica. A discussão é para amanhã e, portanto, não há designação do relator. E o projeto de lei 461/18, primeiro da iniciativa liberal, que aumenta o valor do subsídio de doença para doentes oncológicos e doentes graves, também vai a plenário amanhã, pelo que não há designação do relator. Certo? Depois, passemos então ao projeto de lei 463-18, primeiro do PAN, cujo assunto é garantir o acesso urgente e reforçado ao abono de família para vítimas de violência doméstica com filhos menores a cargo, alterando o Decreto-Lei nº 166/2003, de 2 de agosto. O relator é designado pelo Grupo Parlamentar do PS.
Senhor Presidente, indicaremos oportunamente.
Certo, muito obrigado. Obrigado. Depois temos... Ah, do outro lado, muito bem. Onde é que está? Depois temos aqui o projeto de resolução nº 659/18, primeiro do Chega, cujo assunto é recomendar ao Governo a integração dos técnicos especializados no Instituto de Segurança Social IP contratados no âmbito do PRR. Era para perguntar ao Partido Chega se pretende a discussão em comissão ou em plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa. Estamos a falar do... Do 659. Recomenda ao Governo a integração dos técnicos especializados do Instituto de Segurança Social IP, isso, contratados no âmbito do PRR.
Isso.
Em plenário.
Em plenário? Muito bem.
Isto é aquilo que eu caso, não é? Ontem devíamos ter visto isto. Ontem devíamos ter chamado a atenção para isto.
Ok. Portanto, ponto 3. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 7/17, primeiro PAN, garante o pagamento a 100% de subsídio de doença nas situações de doença oncológica e de subsídio para assistência a filhos menores da doença oncológica, alterando o decreto de lei número 28/2004, de 4 de fevereiro. A senhora deputada relatora e a senhora deputada Sónia Fernandes, do PSD, faça o favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, cumpre-me, antes de mais, registar o contributo dos serviços da Assembleia da República, aos quais agradecemos pela elaboração da nota técnica, instrumento, como sabemos, muito apoio ao trabalho de análise nesta comissão. Ora, a iniciativa legislativa em apreço apresentada pela deputada única representante do PAN constitui o projeto de lei número 7/17 e tem como propósito reforçar a proteção social nas situações de doença oncológica, propondo o pagamento a 100% do subsídio de doença, precisamente nas situações de doença oncológica. Dizer que o título e o texto da iniciativa foram alterados em 9 de março de 2026, a pedido da proponente, a versão inicial data de 3 de junho de 2025 e apresentava como epígrafe garante o pagamento a 100% do subsídio de doença nas situações de doença oncológica e do subsídio para assistência a filhos menores na doença oncológica, alterando o Decreto-Lei nº 28/2004, 4 de fevereiro, como muito bem e melhor explana a nota técnica dos serviços. Segundo a iniciativa, esta proposta procura responder ao impacto particularmente exigente que este tipo de doença representa e acarreta para os doentes e para as suas famílias, tanto do ponto de vista pessoal como financeiro, numa fase que é frequentemente marcada por despesas acrescidas com tratamentos, com deslocações, com medicamentos, bem como, muitas vezes, pela redução ou perda de rendimento. Ao entender que o atual regime de proteção civil pode revelar-se insuficiente, de proteção social, peço perdão, pode revelar-se insuficiente precisamente para assegurar uma resposta adequada a esta vulnerabilidade económica que frequentemente acompanha o diagnóstico e o tratamento de doenças oncológicas, a iniciativa pretende mitigar esse impacto financeiro e contribuir para garantir condições de maior dignidade aos doentes e às suas famílias. Para concretizar, portanto, este objetivo, o projeto de lei prevê alterações ao Decreto-Lei nº 28/2004, de 4 de fevereiro, que regula a proteção social na eventualidade de doença no âmbito do subsistema previdencial de segurança social. Entre as alterações propostas, destacam-se a fixação do montante do subsídio de doença a 100% da remuneração de referência nas situações de doença oncológica. Acresce que a iniciativa prevê igualmente que nestas situações o pagamento dos subsídios se inicie sem período de espera e que a respectiva concessão não esteja sujeita aos limites temporais atualmente previstos para o subsídio de doença, mantendo-se enquanto se verificar a situação clínica que precisamente fundamenta a atribuição dessa prestação. A iniciativa cumpre, portanto, nesta fase, os requisitos constitucionais, regimentais e formais aplicáveis, encontrando-se em apreciação na nossa comissão. E era isto, portanto, Sr. Presidente, que me cumpre apresentar. Muito obrigada.
Senhora, muito obrigado. Abre-se aqui. Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor, cumprimento os senhores deputados, simplesmente para agradecer à Sra. Relatora e à Sra. Deputada o trabalho pela realização deste relatório e a apresentação que hoje aqui nos trouxe.
Mais algum Sr. Deputado da Felicidade Vital, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, agradecer ao serviço a nota técnica e agradecer à Sra. Deputada Relatora a realização e a exposição do relatório. Obrigada.
Mais alguma inscrição? Então passaríamos de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segundo projeto de lei a discutir e a votar hoje, projeto de lei número 177-18, primeiro de Chega. Altera os critérios de atribuição de apoios sociais a cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, provenientes de Estados terceiros, que não tenham celebrado um acordo de livre circulação de pessoas com a União Europeia. Sra. Deputada Relatora, é novamente a Sra. Deputada Sónia Margarida Fernandes, a quem passo de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, novamente. Senhoras e senhores deputados, cumpro-me novamente na qualidade de relatora apresentar esta iniciativa legislativa que constitui um projeto de lei, como foi referido, o projeto de lei 177/17º, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Antes de mais, novamente gostaria de começar por expressar um agradecimento aos serviços da Assembleia da República pela elaboração da nota técnica que acompanha esta iniciativa legislativa e dizer em síntese que este projeto de lei proposto tem como objeto alteração dos critérios de atribuição de determinados apoios sociais a cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, provenientes de Estados terceiros, que não tenham celebrado um acordo de livre circulação de pessoas com a União Europeia. De acordo com a iniciativa apresentada, o Grupo Parlamentar Proponente pretende condicionar precisamente o acesso destes cidadãos a um conjunto de prestações sociais de natureza não contributiva, designadamente o rendimento social de inserção, o abono de família, o abono de família pré-natal, à bolsa de estudos e ao subsídio de funeral. Para o efeito, a proposta estabelece como requisito adicional a exigência de residência legal em território nacional durante um período mínimo de 5 anos. Para cidadãos nacionais de países terceiros, requisito que não se aplicaria a cidadãos de Estados-membros da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou de Estados que tenham celebrado acordos de livre circulação de pessoas com a União Europeia. Com este propósito, a iniciativa propõe alterar a Lei 13/2003, de 21 de maio, que institui o rendimento social de inserção, bem como o Decreto-Lei 176, de 2003, de 2 de agosto, que regula precisamente o abono de família para crianças e jovens e outras prestações no âmbito da proteção familiar. A nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República procede à análise dos requisitos constitucionais, regimentais e formais da iniciativa, bem como ao enquadramento jurídico nacional e internacional da matéria, incluindo referências à legislação comparada, designadamente em Espanha e Itália. No âmbito, precisamente, da apreciação dos requisitos constitucionais, é ainda de referir que, conforme mencionado, repito, na nota técnica dos serviços da Assembleia da República, verifica existir, precisamente, uma identidade entre a redação proposta para o artigo 6, número 1, alínea B, e número 4 da Lei 13/2003, de 21 de maio, na presente iniciativa, e que constava do Decreto-Lei 133, de 2012, de 27 de junho, declarada inconstitucional pelo Acórdão número 296/2015 do Tribunal Constitucional, por violação, precisamente, do princípio da proporcionalidade. Na nota técnica dos serviços da Assembleia, é ainda recordada a jurisprudência do Tribunal Constitucional relativa à matéria semelhante, nomeadamente o Acórdão 296/2015, que declarou a inconstitucionalidade de normas que exigiam um período mínimo de residência legal de 3 anos para acesso ao rendimento social de inserção por cidadãos estrangeiros por violação do princípio da proporcionalidade. Não obstante, a nota técnica assinala que as questões suscitadas poderão ser objeto de apreciação e debate no decurso do processo legislativo parlamentar. Em suma, é este o conteúdo essencial da iniciativa legislativa proposta da autoria do Grupo Parlamentar do Chega e que ora se encontra em apreciação nesta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Entretanto, para informar os senhores deputados que, entretanto, chegaram, que estamos no ponto 3 do projeto de lei do Chega, 77/17, primeiro. Aceitas as inscrições? Sr. Deputado Miguel Rubarida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a deputada Sónia Fernandes pelo relatório, pela sua apresentação e, naturalmente, também aos serviços que contribuíram através da nota técnica para que ele fosse possível. Nós temos uma questão que gostaríamos de deixar em ata, que não tem a ver com a senhora deputada e com o relatório que aqui apresentou, e muito menos com a sua apresentação, mas que é uma questão que para nós é relevante e gostaríamos que ficasse registada, que é, como foi referido tanto no relatório como já estava também na nota técnica, e como a senhora deputada fez aqui menção, esta proposta basicamente vai repegar uma proposta que já foi considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, que é o órgão competente para o fazer. Na verdade, o Tribunal Constitucional até declarou inconstitucional uma norma menos avançada até do que aquela que aqui se propõe. Portanto, esta vai ainda além daquilo que já foi declarado inconstitucional. Estas questões são sempre muito delicadas, porque, na verdade, estamos a levar para plenário propostas que sabemos de antemão que são inconstitucionais, eu diria mesmo flagrantemente inconstitucionais, e é impossível não o sabermos, uma vez que os próprios acórdãos do Tribunal Constitucional, os serviços, introduziram na nota técnica. Também é verdade que na praxe parlamentar isto já aconteceu noutros momentos, e que há sempre a possibilidade de fazer alterações e correções em processo de especialidade, caso a proposta seja aprovada em plenário, para poder corrigir essas questões. Mas no caso da proposta em concreto, isso parece-nos mais difícil de fazer, uma vez que não se trata de uma proposta com 50 artigos, em que há um ou dois que sabemos que são inconstitucionais. Não, a proposta é uma inconstitucionalidade, porque a proposta é toda ela referente a esta questão que está a ser tratada. E, portanto, nós não gostaríamos de deixar de ficar em ata que, seguindo o que refere a nota técnica, a nota de admissibilidade e também o despacho do Sr. Par, naturalmente que a proposta seguirá para plenário, mas o Partido Socialista não deixa de registar isto em ata e, naturalmente, não poderemos acompanhar este relatório por essa razão. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Mais algumas inscrições, Sr. Deputado Afonso Vital, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer aos serviços a nota técnica e agradecer também à Sra. Deputada Relatora o relatório, no qual, e muito bem, não deu a sua opinião, e dizer apenas a resposta à intervenção feita agora pelo PS, que todas estas questões poderão ser analisadas no decurso do processo legislativo parlamentar e que, portanto, nós estamos aqui em representação dos portugueses, todos os partidos, e são livres de apresentar as propostas que acharem importantes para os portugueses e para aqueles que os elegeram, e o processo legislativo é que terá de seguir o seu curso e limar algumas arestas que precisem de ser limadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital. Mais alguma inscrição? Não havendo, então passamos já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista. Aprovado por unanimidade. Desculpa, aprovado com uma abstenção do Partido Socialista. Peço desculpa, é isso, exatamente votos contra isso. Ora bem, projeto de lei 403/17, primeiro Bloco de Esquerda. Grande pagamento de subsídio de mês a 100% para doentes oncológicos. Alteração do decreto de lei número 28/2004, 4 de Fevereiro. A senhora deputada, a relatora, a senhora deputada Carla Barros. Senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Então, eu sou relatora aqui do projeto de lei número 403, do Bloco de Esquerda, que garante o pagamento do subsídio de doença a 100% para doentes oncológicos, décima alteração ao Decreto-Lei número 28/2004, 4 de Fevereiro. A iniciativa em apreço é apresentada pelo deputado único, representante do partido do Bloco de Esquerda, e conforme resulta da nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, que se junta em anexo, e para a qual se remete, designadamente para efeitos de análise jurídica e parlamentar detalhada, a iniciativa cumpre os demais requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis. O presente projeto de lei visa garantir o pagamento do subsídio de doença a 100% da remuneração de referência dos trabalhadores com doença oncológica, procedendo à alteração dos artigos 16 e 21 do Decreto-Lei número 28/2004, 4 de Fevereiro, que regula o regime jurídico de proteção social na eventualidade de doença no âmbito do subsistema previdencial da Segurança Social. O proponente refere que as doenças graves, crónicas ou oncológicas têm impactos negativos na vida pessoal, profissional e social dos doentes, frequentemente associadas a tratamentos prolongados e períodos extensos de incapacidade para o trabalho. É salientado que, em muitos casos, a baixa médica pode prolongar-se por meses ou anos, acompanhando tratamentos com impactos muito significativos na vida destas pessoas. A iniciativa sublinha ainda que, apesar dos progressos clínicos e do aumento das taxas de sobrevivência em vários tipos de cancro, persistem desigualdades regionais nos resultados e encargos financeiros significativos para os doentes e respectivas famílias. E, portanto, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda faz muito bem, respeita muito bem aqui a Lei Travão e diz que, neste caso, então, que caso a iniciativa se prossiga e seja aprovada, é para impacto no Orçamento de Estado subsequente. Eu não... A iniciativa está em consulta pública e não há contributos, não foram recebidos contributos para que conste deste relatório neste momento. Não vou apresentar a minha opinião de relator às senhoras e aos senhores deputados e vou reservar-me para o debate de amanhã. Neste sentido, Sr. Presidente, tenho então apresentado o relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguma inscrição? Sra. Deputada Ana Bernardo, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só mesmo também para agradecer à Sra. Deputada Carla Barros pela elaboração do relatório, pela sua apresentação aqui e aqui associar-me também ao agradecimento aos serviços que apoiaram a elaboração de todos estes documentos. Muito obrigada.
Mais alguma inscrição, Sra. Deputada Forçada Vital? Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É para o mesmo agradecimento, no seguimento da intervenção do PS, agradecer à Sra. Deputada Carla Barros e aos serviços. Muito obrigada.
Mais alguma inscrição? Então passamos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E realço o facto de estarem sempre atentos às palavras do Presidente, que é algo que me sobrejaz apreciar. Vamos então agora ao último ponto, projeto de lei número 411, 17, primeiro PAN, procede ao aumento do subsídio federal em caso de falecimento de menores de 8 anos e de pessoas maiores acompanhadas, alterando o decreto de lei 166/2003, 2 de agosto. A senhora deputada relatora, a senhora deputada Dália Miranda, a quem passa direto a palavra. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer antes de mais aos serviços a elaboração da nota técnica. O projeto de lei do PAN propõe alterar o artigo 16º do Decreto-Lei nº 176/2003 para que o subsídio funeral seja 3 vezes o IAS, também no caso de falecimento de menores de 18 anos ou de maiores acompanhados. Atualmente, estes casos recebem apenas 50% do IAS, enquanto pessoas com carreira contributiva podem receber até 3 vezes o valor, o que o PAN considera injusto. A nota técnica apresenta o enquadramento jurídico e parlamentar e confirma a conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais. A Comissão conclui que o projeto cumpre os requisitos formais, não houve contributos na consulta pública e o parecer será remetido ao Presidente da Assembleia da República. Por fim, a relatora considera que a iniciativa cumpre os requisitos legais e regimentais, mas não expressa opinião política sobre o mérito do projeto, reservando a posição do seu grupo parlamentar para o debate em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há inscrições sobre este ponto? Não havendo inscrições, então passamos de imediato à votação. Sra. Deputada, Sra. Vital, diz alguma coisa? Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para agradecer à Sra. Deputada relatora e para agradecer aos serviços. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Carla Barros, faça o favor.
Sr. Presidente, eu queria agradecer a todos os senhores deputados relatores da reunião de hoje, inclusive à senhora deputada do PSD, Sónia Fernandes.
Senhora, mais alguma inscrição? Então passaremos de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores, muito obrigado pela condução da reunião, que vamos ter tempo para o plenário. Muito obrigado e bons trabalhos para hoje à tarde.